Olá, Leões. Mais um Leão de Sofá. Hoje vamos olhar para o jogo da Liga Europa diante do Sturm Graz e da Liga frente ao Rio Ave e sobre o futsal. Esse podcast está a ser gravado em duas partes, sábado comigo e com o Ângelo e depois só sobre o jogo do Rio Ave no dia de lançamento, terça-feira. Primeiro jogo da Liga Europa, o Sporting aqui a deslocar-se à Áustria para enfrentar os triantes na prova. Sturm Graz, o Sporting que consegue vencer pela primeira vez na Áustria. A última derrota foi em dezembro de 2019 diante do LASK Linz. Amorim promoveu aqui algumas alterações no 11 com a entrada de Gianni Cattamo, Daniel Bragança e Francisco Trincão, deixando então Pote, Morita e Nuno Santos no banco. Ângelo.
Olá Mário, olá Leões. Começando aí pelo 11 inicial e para estas alternativas que o Ruben Amorim apresentou e que tu falaste agora, percebeu-se a mensagem que o Ruben passou durante a semana em que o campeonato seria ou será o principal objetivo do Sporting e, portanto, esta Liga Europa se calhar vai servir para conseguir rodar aqui um pouco os jogadores, até porque vamos entrar agora numa fase ou num ciclo. Até à próxima paragem para seleções, bastante importante no campeonato, até porque existe um Benfica Porto durante esta paragem. Seria bom conseguir cavar já uma distância pontual para um ou até para os dois adversários diretos para a luta ao título. Portanto, há um foco aqui muito grande do Sporting no campeonato. No entanto, e aqui discordando um pouco do que o Ruben Amorim depois disse no final do jogo. Quero-me parecer que as alternativas àquele 11 inicial mais habitual, grande parte delas não deram a resposta que nós gostaríamos de ver, e o Ruben Amorim disse no fim da partida que se percebeu que todos os jogadores do Sporting poderiam ser titulares, e honestamente isso não foi com essa ideia com que eu saí do jogo. E olhando aqui particularmente para três nomes, mais para o Gene, para o Mateus Reis e para o Trincão, que acho que não trouxeram ao jogo aquilo que seria pedido de um titular do Sporting. É verdade que é sempre um jogo complicado, o relvado também não estava nada recomendável para o tipo de jogo que o Sporting tem apresentado mais neste início da época, de futebol mais ao primeiro toque, bola pelo chão, com combinações muito muito rápidas entre a dupla do meio-campo, e principalmente Gyökeres. O relvado estava em péssimas condições, a bola não colava no relvado, o relvado estava cheio de buracos e altos e baixos, e acho que isso não também não ajudou o Sporting. Mas o que é facto é que eu acho que estes jogadores ficaram um pouco aquém. E percebo a mensagem do Ruben Amorim, não querer desmoralizar os jogadores, claro que sim, mas acho que se denota aqui que existe claramente um 11 ou 11 peças mais fortes e mais preparadas para titulares. Aqui, se calhar, ainda deixar uma incógnita em relação, por exemplo, ao Fresneda, que ainda não foi capaz de mostrar muitos minutos para ver se poderá ser uma mais-valia ou não. Eu acredito que sim, mas. Como é um jogador muito jovem, também não fomos capazes de conseguir ver muito dele. Em relação ao jogo, entrando finalmente aqui no jogo, acho que o Sporting não entrou muito bem na primeira parte. Foi uma primeira parte muito 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 insonsa, por assim dizer,
Desinspirada, sim.
desinspirada, sim, claramente a pior exibição da época até agora, a meu ver. E foi basicamente isso, muito muito complicado de jogar naquele relevado, mas uma exibição desinspirada por parte do Sporting. E também não creio que na primeira parte tenha havido assim grandes grandes lances de perigo também para o Sturm Graz. Lembro-me de uma defesa apertada do Adam ainda no início do jogo, um cabeceamento. Mas fora isso, foi um jogo na primeira parte, como se costuma dizer, um jogo sem balizas, sem grande interesse.
Sim, em relação ao que falaste das alterações, eu concordo em parte, embora que não atribua essa responsabilidade do jogo, mas se calhar vou falar mais para a frente, vamos falar outra vez mais para a frente. Mas sim, a primeira parte foi de facto muito desinspirada, com bola o Sporting não conseguiu ser perigoso, muitas dificuldades a ligar no último terço, algumas perdas de bola, aliás, o Sturmgrass ia sendo mais forte nos duelos, acabou por ser no jogo, o Sporting teve 52, se formos olhar para as estatísticas, o Sporting teve 52 duelos ganhos, o Sturmgrass teve 61. Depois, o posicionamento médio dos jogadores do Sporting no primeiro tempo, eu diria que foi desastroso. O Gyökeres muito sozinho projetado, depois tínhamos o Trincão no meio campo, junto a Ullmann, quase a fazer ali de trinco, basicamente, e o Bragança também muito baixo no terreno, o Paulinho basicamente encostado à ala, e os dois alas pouco subiram, e depois isso resultou em três finalizações, duas delas foram em sequências de livre, e uma foi um remate de longa distância do Trincão. Podemos dizer que também, lá está, como tu falaste, o Sporting não concedeu quase nada, tirando essa dela oportunidade no início do jogo, mas era expectável uma maior imposição, o que não aconteceu, e ainda falando aqui também do mapa de calor do jogo, se formos ver do lado do Sporting, vemos uma concentração de vermelho nos alas, muito recuado, quase concentrados no meio campo, e depois uma falha na entrada da área, o Gyökeres a cair muito, se formos ver o mapa de calor do Gyökeres, o Gyökeres teve quase sempre a cair no corredor esquerdo, e isso também causou algumas dificuldades para o Sporting, porque faltava ali uma ligação no corredor central. Eu até falei, eu vi o jogo do Sturmgrass contra o Salzburgo e falei que chama a atenção que o Sturmgrass mete muitos homens no corredor central e de facto acho que também pode ter sido por aí o Sporting cair mais para as alas, mas não conseguiu criar perigo por aí, até porque os dois alas também não tiveram capacidade de desequilíbrio.
Sim, parece-me uma boa análise e também acho que é também por causa dessa distribuição dos jogadores do Sturmgrass no centro do terreno que acho que acabou por acontecer isso que tu falaste em relação ao Trincão, de aparecer muito em espaços centrais, nomeadamente no momento defensivo, para conseguir ter essa vantagem numérica ou igualdade numérica no centro do terreno. O que eu notei pela primeira vez esta época, foi mais a descompensação no momento da transição defensiva. Os buracos no meio do terreno que se falou aqui N vezes época passada, que quando os adversários eram capazes de passar aquela primeira fase de pressão do Sporting, geralmente tinha uma autoestrada muito grande no centro do terreno. Esta época, felizmente, ainda não tínhamos tido, que me lembre. Claro que o jogo do Braga é sempre mais complicado, mas mesmo nesse jogo acho que não houve assim momentos tão gritantes como neste. Foi o primeiro jogo em que eu senti esta época essa falha, por assim dizer. E acho que está um pouco relacionada com isso, uma sobrecarga muito grande da parte dos austríacos no centro do terreno, e acho que foi por isso também que Trincão migrou um pouco mais para o centro. Mas em tudo o resto, sim, concordo a 100%. Pouca presença, muita presença nas alas, mas pouca chegada à área em
Sim,
terrenos centrais.
o Gyökeres estava quase não, praticamente
Era um
extremo.
extremo, sim. E o Paulinho também não muito avançado,
Sim.
também a descair muito para as alas, e acabavas por não ter chegada à área em posições centrais.
Sim, e
Isso
faltava ali
durante a
uma
primeira parte.
ligação, que também complicou bastante.
Isso durante a primeira parte foi gritante, e lá está, não, à exceção desse remate longe do Trincão que tu falaste, não me recordo de outra situação, nem vou dizer de perigo, porque mesmo esse remate do Trincão não foi super perigoso, acho que estava controlado pelo guarda-redes,
Sim,
e sim, foi uma
esse
primeira
remate foi
parte
para aí 30
muito.
metros, nem sequer.
Sim.
Mas falando do. Não sei se queres falar assim mais uma coisa, mas avançado, falar do gol do Sturmgrass.
O gol do Sturmgrass, para mim, tem dois momentos óbvios
Sim.
de falha. O primeiro é a saída à queima
Do
do
Catamo.
Jenny Catamo na pressão do lateral,
Sim, é aquela
lateral
coisa, não é?
esquerdo.
Tipo, a defesa começa no ataque.
E ele entrou à
E
queima, como se costuma dizer, né? Isso
exatamente. E o primeiro erro
foi bem
depois.
comido, foi bem comido.
Sim.
E a equipa ficou completamente descompensado na transição rápida do Sturm Graz.
Sim.
O Sporting estava muito balanceado para o ataque
Mas
e foi
antes
apanhado.
o Catam de facto teve mal, mas não acho que seja só o Catam, ou seja, não, agora a responsabilidade.
Não, 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 não é só, claro
Porque
que
eu
não.
acho que se formos ver, há várias mais abordagens, porque a saída do Sumgrass é muito boa e até o primeiro remate que foi oposto, foram três toques na bola,
Sim,
foram três
e eu
passes.
lembro-me perfeitamente quando vi o jogador arrematar de longe, até fiquei contente porque se tu vires o lance, tu tens o extremo direito a aparecer completamente sozinho.
Sim.
E que se o jogador que faz o remate se mete a bola no extremo, seria muito mais perigoso em teoria. E quando vejo o jogador ensaiar o remate, até fiquei contente porque pensei que um remate dali muito dificilmente iria levar perigo. Depois o que é facto é que aconteceu e lá está, é um golo sofrido, mas que acaba por ser um golo por sorte do Sturm Graz e neste caso por azar do Sporting, porque é um lance muito é caricato, né? A bola
Eu não
não
acho que
só
seja
bate
bem
no poste,
sorte.
como não, é só porque a bola ressalta no poste e é azar para o Sturm Graz, claro que sim, mas depois cai aos pés
Sim, mas
do
esse
jogador com
homem aí
recarga.
era isso que eu ia falar, porque a saída é, lá está, voltando atrás um bocado, o Catam teve mal de facto, mas depois a forma como a Sramagás conseguiu sair em três passos foi muito boa. O homem que finaliza, que o primeiro remate, que tem o primeiro remate que vai ao poste, é o que dá o primeiro toque na bola e passa pelas costas do Yulman. E o Yulman teve muito mal nessa abordagem. Aquele jogador não conseguiu acompanhar, ele ainda tenta fazer o corte, mas não consegue. E depois, aí que te falaste que foi sorte, mas não é sorte, porque o homem que marca do Sturm Graz não tem nenhum acompanhamento.
Sim, e esse é o segundo momento de falha em que eu ia pegar, que é o posicionamento do Gonçalo Inácio, na definição da linha defensiva, em que está 4, 5 metros atrás do Coates e do Diomande, e coloca esse
Sim.
jogador em jogo. E para mim são essas duas falhas, tens também essa do Yulmand, é verdade, mas para mim os dois principais pontos de falha, embora a saída rápida do contra-ataque tenha sido bem executada, como estavas a dizer, consegues sair da tua área e chegares a um remate em 3, 4 toques, é
Foram três
sempre um bom
toques. Até o
processo.
primeiro remate eu contei, foram três toques.
É um processo bem executado, como é óbvio, mas existem esses dois pontos de falha que em teoria não deveriam existir. Neste momento de transição rápida, também obviamente, é o processo mais complicado de tu, como defesa central, conseguires definir a linha, né? Porque estás mais preocupado em recuar, em ganhar o espaço ou ganhar aquele espaço nas costas, no contra-ataque do adversário, não é? Portanto, se calhar estás mais focado em recuperar esse espaço do que propriamente em desenhar a linha defensiva. Eu percebo isso, mas foi uma falha muito, muito grande a linha defensiva do Sporting, porque tinhas dois jogadores em linha e depois tinhas outro que estava 4, 5 metros à frente.
Sim, é. Basicamente acho que foi isso. Foi tanto no princípio e no, na conclusão que permitiu. Erros no princípio e na conclusão que permitiram esse golo ao Sturm Graz e também que progredisse até aquela zona onde finalizou. Mas agora falando das alterações, que de facto eu acho que houve uma mudança significativa. E pegando novamente no posicionamento médio dos jogadores, eu sei que agora uso isso muitas vezes, mas eu acho que é um ótimo recurso e diz muito sobre o jogo. Basicamente, os jogadores do Sporting, com as alterações, ou os que entraram, passaram de três jogadores do Sporting no meio-campo. Tínhamos três jogadores do Sporting no meio-campo do Sturm Graz para cinco, a partir dos 60 minutos, mais ou menos. Foi quando começaram a ser feitas as alterações. E o Sporting fez 10 remates a partir dos 60 minutos. Antes só tinha feito um na segunda parte. Começou a jogar muito mais subido e a ocupar muito mais aquela zona que eu tinha falado, que o Sporting de facto não estava a conseguir ocupar. E acho que daí nasce essa forma que o Sporting estava a conseguir criar muito mais oportunidades. E depois nascem, claro, dessa maior subida, nascem os golos. Que aliás, o primeiro é um passo do Diomande. Um passo do Diomande coloca no Pedro Gonçalves. Depois dá aquele toque, que é grande classe. E depois quem finaliza é o Gyökeres. E eu acho que aquela finalização à ponta de lança, que é um golo que se calhar no ano passado não tínhamos ninguém que fizesse. é um golo mesmo à ponta de lança, muito oportunista. E o segundo, claro, depois um grande remate do Diomande, na sequência de um livre, quem ganha a falta foi outro jogador que tinha entrado, que é o Nuno Santos, e quem bate o livre também é o Pedro Gonçalves. Por isso há um impacto muito grande nas alterações, não só em qualidade, mas também que permitem ao Sporting, ou pelo menos o Sporting conseguiu jogar muito mais subido, eu acho. Não sei se me fiz entender.
Sim, concordo perfeitamente. Sim. Ah, e o golo, sim, é um golo clássico de ponta de lança, mesmo a imagem em slow motion é bonita, até o olhar do Gyökeres a fixar a bola e a esticar o pé, quase como um corte num central
Sim,
para
porque
marcar
naquele
o
momento,
golo.
quando o Pedro se prepara para rematar, depois de dar aquele toque, pá, de grande classe, não sei como é que ele faz aquilo, é incrível. Não são muitos jogadores que ainda assim pensam, não, se calhar vai sobrar, ou deixa-me ver. É pá, um jogador que faz muito isso, e não estou a comparar o Gyökeres, não vou comparar o Gyökeres, mas um jogador que faz muito isso é o Alan. Claro,
Certo.
não estou aqui a comparar o Gyökeres com o Alan, mas o Alan é aquele jogador que. Qualquer remate ele já vai para a baliza, tipo, pá, pode sobrar, o guarda-redes pode não amarrar, voltar lá para encostar. E depois as pessoas dizem, ah, mas é golos fáceis. Sim.
O Alan, e agora, embora não ponta de lança, mas o Bellingham também tem estado muito nessa onda de ir sempre
Sim.
na procura da segunda bola, do ressalto.
Sim. Eu não posso comentar, que admito que ainda só vi um jogo do Real Madrid esse ano, por isso não
Certo.
posso comentar. Não estou nessa onda de fado de Bellingham esse ano,
Bellingham.
ainda não posso,
E
porque
os golos acabam por ser curiosos, no sentido em que são dois golos em que o guarda-redes acaba por ficar um pouco mal batido em ambos.
sim.
No primeiro golo, do remate do Pedro Gonçalves, dá a entender que ele quer agarrar a bola e não consegue, e depois sobra para o Gyökeres. No segundo também, embora tenha havido ali um... Não sei se chegou a haver um desvio, mas há muitas
O
pernas à frente.
segundo nos vi no Coates. Aliás, houve alguns sites que atribuíram golo ao Coates.
Era o golo ao Coates.
A UEFA atribuiu ao Diomande.
Sim, acho que faz sentido, não é? Mas mesmo assim deu a ideia que se calhar poderia ter feito um pouco melhor o guarda-redes do Sturm Graz, e é curioso porque estamos a falar de um guarda-redes que se calhar na segunda parte fez 3,
Fez grandes
4
defesas,
defesas
fez.
impossíveis. Sim. Aquele
Do
lance do Paulinho
Paulinho,
de Gol na
do
então
Inácio.
é incrível, sim.
Sim.
Esse lance é incrível, e
Exato.
logo no início
Mas
da
também,
segunda
verdade
parte ao
seja dita,
trincão.
foi mais remate ao guarda-redes do que guarda-redes que vai à bola.
A parte do Paulinho, sim, mas depois o tempo de reação que ele tem para a
Sim,
recarga do
sim.
Inácio é muito boa.
Sim. Mas
E
pronto,
depois
já.
acaba por dar, não são frangos, mas se calhar gols em que fica mal batido.
Sim. Mas pronto, é isso. Pelo menos eu não tenho muito mais a dizer. Na minha opinião, o jogo foi. Tu disseste há bocado, não foi muito bom, foi cinzento. Eu esperava bem mais. Sendo o Sporting mais forte e tem capacidade para dar outra resposta, e durante largos minutos facilitou e fez com que o jogo fosse mais equilibrado do que deveria. As alterações, eu acho que não individualmente, mas coletivamente, eu diria que não funcionaram. E depois foi preciso entrar os titulares para o Sporting dar a volta. Por isso, eu esperava
Sim, notou-se
mais. Eu
a
acho que o
diferença.
Sporting, mesmo com alterações, tem capacidade para dar outra resposta,
Claro, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
e de facto o Sporting acho que teve um bocadinho abaixo do que eu esperava.
Esta equipa do Sporting, e se calhar mesmo com mais alterações, teria sempre a obrigação, diria eu, de ganhar, quer ao Sturm Graz, quer ao Rakow, quer fora, quer em
Sim,
casa, a meu ver.
o Rakov é a equipa mais fraca do grupo.
Sim, parece-me que sim.
É a equipa. Claramente a equipa mais fraca do grupo, e mesmo assim, mesmo o Sturm Graz sendo para mim a segunda equipa mais forte, a seguir à Atalanta, o Sporting podia rodar até mais e tinha a obrigação de ganhar, completamente.
Sim, claro, claro que sim.
Por isso,
Teria essa obrigação.
quanto ao Rakov, o Sporting, na minha opinião, até pode alterar mais, mas claro que vimos nesse jogo, não há jogos fáceis na Europa. O
Já lá
Lyon
vai o
ganha.
tempo.
Sim, lá veio o tempo de Sporting jogava contra o Karabakh e clubes desses que eram saídos de lá com cabaz. Hoje em dia não há jogos fáceis. Já assisti a muitos jogos de Liga Europa, também de
Já lá
certeza.
vai, Lá vai o tempo dos videotons. Ah,
Sim.
pera, esse foi ao contrário. Esse foi ao contrário.
Aquele jogo onde
Esse foi ao contrário.
o Nani faz um golaço que finta para aí 5 jogadores na área. Esse
Sim.
gol foi. Eu lembro-me bem desse jogo. Nós ficámos em segundo atrás do Arsenal. Pá, já não me lembro do nome da equipa. Sei que uma das equipas era o Carabao, depois não me lembro da outra. Epá, esse grupo foi um passeio. Tirando o Arsenal, foi um passeio. Mas hoje em dia isso já não existe. Já
Já não.
é muito difícil. É muito difícil mesmo. Tenho a certeza quanto ao Rakov vai ser um jogo difícil. Mas eu esperava, sinceramente, esperava mais e fiquei um bocado desiludido porque esperava outra afirmação e outra imposição do jogo também. Mas lá está, também a jogar fora, um bom ambiente também dos adeptos da casa. A equipa estava motivada, é a estreia dessa equipa nas competições europeias, pelo menos foi a primeira vez que jogaram numa Liga Europa na história. Claro que estavam motivados, o seu treinador também acabou por passar toda a responsabilidade para o Sporting, elogiou muito o Sporting, que também faz parte desses jogos, até usou aquela coisa de pá, o Sporting vai ouvir o hino da Liga Europa e se calhar vai achar que vai estranho, porque está habituado a jogar Champions, que nem sequer é verdade, mas faz parte desses jogos e tal, tentar atribuir responsabilidade e de facto isso depois acho que funcionou, certo, até certa forma. Porque os jogadores do Sturm Graz estavam muito motivados, e embora eu acho que o Sturm Graz, e eu disse isso no último podcast e mantenho, tem ali alguns jogadores interessantes, mas não acho que tenha ali nenhum jogador assim que acima da média, não acho. O Kvaratskhelia é o mais falado, o internacional pela Geórgia já tem, se não estou em erro, 27 ou 28 anos, não parece que vá ser um jogador para grandes voos. E o Sporting é muito, muito melhor. Mas acabou por não conseguir mostrar essa diferença. É isso. Não sei se queres dizer mais alguma coisa.
Avançamos.
Então para os destaques. Vai aí aos teus destaques positivos.
Daqui os destaques onde nós vamos agora discutir mais, né?
Acho que não.
Eu tenho e é curioso porque eu depois também estive a ler vários artigos depois do jogo e vários vale o que vale tweets e sites e acho que é engraçado porque a discussão que nós tivemos é a discussão que eu vejo em todos os sítios, que é o que é que foi a exibição de Daniel Bragança? E eu estou a pegar nisto porquê? Porque para mim, o Daniel Bragança foi o MVP do encontro. Eu gostei muito da exibição do Daniel Bragança neste jogo, principalmente na primeira parte, ou seja, exatamente quando a exibição do Sporting foi mais cinzenta, foi mais fraca, como falámos aqui. Para mim, o Bragança foi o único jogador capaz de trazer alguma bola com critério. Para a frente, mas sinceramente o que me deixou ainda com mais satisfeito com o jogo do Daniel Bragança e se calhar com mais água na boca para a época do Daniel Bragança, em especial pela lesão grave que ele teve a época passada e por ver aquilo que o Daniel Bragança dava nos outros anos e que agora está muito mais forte. Tem a ver com o momento defensivo, com a potência física que agora nós vemos no Daniel Bragança que antes não víamos. E ele foi muito forte, a meu ver, na recuperação defensiva, sempre muito pressionante, mesmo em contacto físico. Não era aquele jogador que antigamente, um jogador muito pequenino, muito magrinho, que não era capaz de discutir lances no físico com jogadores da nossa liga, quanto mais estarmos a falar agora com austríacos, que são sempre jogadores muito mais fortes fisicamente. E isso neste jogo do Dani Bragança, viu-se muito isso, ele muito forte no momento defensivo, a recuperar várias bolas em terrenos avançados e recuados. E foi por isso que eu lhe dei o MVP deste jogo, não só por aquilo que ele fez na transição ofensiva, onde, mais uma vez, repito que para mim foi o único jogador a trazer bola com critério, sem ser aquela bola na profundidade e o Gyökeres que corra. Ou bola na ala, foi o único jogador que até com movimentos de corpo conseguiu sempre tirar dois, três jogadores da frente, trazer a bola com critério, mas principalmente no momento defensivo, acho que foi muito
Sim.
importante no momento defensivo.
Antes de avançar os teus destaques, que assim já matámos esse assunto, porque eu tinha aqui para falar no final dos destaques e assim também já fica arrumado em relação à Bragança. É complicado analisar, eu concordo que é uma discussão, é uma boa discussão de se ter. Foi um bom jogo, foi um mau jogo. Olhando estatisticamente, eu acho que fez um bom jogo. Falaste agora dos duelos. Ele teve no total 18 duelos disputados, foram 11 ganhos. Foi realmente teve bem nesse aspecto. Recuperações, transporte de bola. Só que depois, se formos ver, eu acho que lá está. Eu acho que não se refletiu assim em nada muito produtivo. Sinceramente, eu acho que não sei se foi. Por causa dele, como algumas pessoas estavam a tentar passar que não estávamos a jogar bem ou que melhorou com a sua saída, eu acho que isso não é verdade.
Sim, também acho que não.
Mas também não acho que ele tenha acrescentado assim tanto.
Eu percebo, e aqui querendo só fazer um
Não
pouco de
dizendo que ele
advogado do
fez um mau
diabo.
jogo, mas deixa. Diz.
Não, estava só a dizer, aqui fazendo um pouco de advogado do diabo, ou se calhar aqui defendendo aquilo que eu. A minha opinião neste jogo em relação a Daniel Bragança. Embora é verdade o que tu dizes, ou seja, ele teve critério nesta saída de bola, mas depois isto não se refletiu em lances de perigo. Aqui eu, se calhar, faço-te a pergunta ao contrário, mas aí se calhar já não era. Responsabilidade dele, por assim dizer, ou seja, ele criou o lance, simplesmente os colegas não foram capazes de dar seguimento aos lances que ele criou.
Sim, mas eu vou
Tá,
dizer, eu
percebes?
não consigo dizer que ele fez um mau jogo. Ele não fez um mau jogo, só que também ao mesmo tempo aí eu acho que é sempre complicado a nível individual depois de tirares o individual do coletivo. Porque depois também essa parte, se fores ver, o Bragança te falaste, levou a bola para a frente, ok. Mas eu fui ver e fui contar. Posso estar errado porque tive que fazer essa contabilização manual e posso ter-me enganado, mas dentro do meio-campo do Sturm Graz fez apenas 4 passes progressivos. Isso não é muito. A maioria dos passes dentro do meio-campo do Sturm Graz foram para trás ou para o lado. Foram grande parte dos passes do Bragança, por isso levou a bola para a frente. Não sei se levou assim tanto para a frente, percebes?
Sim, eu retive alguns lances em que sim, que mesmo com movimentos de corpo foi capaz de tirar adversários da
Estou a falar
frente
em
e progredir.
passes, depois pode.
Não,
Estou a falar só em
certo.
passes.
Em passes sim, não te sei dizer, não tenho assim memória de algum passe progressivo ou isolar algum colega, isso não tenho ideia.
Pelo que eu vi, volto a dizer, tipo, posso estar enganado, mas foram cerca de 4 no meio-campo do Sturm Graz. Fez mais no total, mas só dentro do meio-campo do Sturm Graz. E eu achei isso um bocado curto. E acho que é isso. Para finalizar esse assunto do Bragança, acho que. Ele não fez um mau jogo e eu aceito os dois. Eu acho que alguém pode colocar o Bragança como destaque negativo nesse jogo ou destaque positivo. Eu acho que realmente é difícil de analisar, mas eu também não acho que ele fez um mau jogo. Embora não, para mim não seja destaque positivo, não acho que ele fez um mau jogo. Mas pronto, continua então os teus destaques.
De resto, como destaque positivo, acrescentei também claramente o Diomande. Acho que está a fazer um início de época fantástico para o jogador do Sporting. Acho que está a ser claramente o melhor central do Sporting esta época para já. Dois jogos seguidos a marcar, embora mesmo sem esses dois golos. Seria sempre um destaque positivo, a meu ver. É, como também já vi em vários sítios, parece um número 10 a jogar a central. Excelente critério na saída de bola, tecnicamente muito apurado para um central. E a primeira fase de construção do Sporting passa sempre por Diomandi, e parece-me ser claramente já uma certeza de jogador. E que foi aqui um negócio que eu acho que nós na altura falámos disso aqui, que estar a investir
Eu disse que
7
ia ser
milhões e
barato.
meio de euros, exato, estamos a investir aqui 7 milhões e meio num jogador que vinha da segunda liga, com meia dúzia de jogos feitos na segunda liga, seria um risco gigante, mas acho que olhamos para trás e dizemos que foi um pequeno assalto que fizemos ao Midtjylland, e felizmente ou infelizmente para nós, acho que vai ser um assalto que muito brevemente vai dar lucros muito muito elevados. Já se fala da renovação do Diomande, falou-se hoje sobre essa possibilidade,
Ah,
mas eu diria que é um jogador que mais cedo ou mais tarde vai ser a próxima grande venda do Sporting.
estão todos os seus destaques.
Não, tinha só
Ah,
depois também
ok.
o Gyökeres, muito importante no momento naquele gol do empate. trazer a equipa para o jogo novamente. E mais uma vez, um posto de força e de técnica muito importante para o jogo do Sporting.
É que o meu MVP é o Diomande, por isso começo mesmo por aí. Eu acho que ele está nos dois golos. Defensivamente também teve bem, não é que tenha sido um jogo incrível, mas teve bem. Novamente, bastante forte nos passos. Eu tenho destacado várias vezes isso. E pronto, ia decidir dar destaque o MVP ao Pedro, desculpem, ao Diomande. Por isso, por ele estar, acaba por estar ligado aos dois golos, um diretamente e outro de forma indireta. Aliás, indireta não, porque
Sim,
não.
marca o primeiro e marca o segundo, desculpa, e no primeiro é ele que descobre o
Sim,
pote.
faz o passo ao Pedro Gonçalves, acaba, não é nada assim do outro mundo, é um passo normal, mas
Não,
pronto,
mas
está
é um
subido no
passo normal,
terreno.
mas que corta ali muitas linhas.
Sim, está subido, está numa zona bastante subida, que acaba por fazer com que o Sporting estivesse mais próximo da baliza e ajuda. Depois, falando nele, Pedro Gonçalves, para mim destaque positivo, entrou, acho que deu outra vida ao jogo, muito bem. Esteve nos dois golos também, porque o primeiro é ele que faz o remate e depois o livre também. Eu acho que ele trouxe outra capacidade com bola que o Sporting não estava a apresentar. É um jogador diferenciado. Para mim, um indiscutível, não importam as críticas que façam ao Pedro Gonçalves, para mim é dos melhores, é o melhor jogador do Sporting, de forma destacada, é um jogador completamente diferenciado. E mostrou nesse jogo.
No como de geral, sim, não
Não,
discordo.
não importa se está a jogar bem, está mais apagado ou não, porque de qualquer momento consegue fazer essas coisas brutais que fez. E é um jogador que não só se limita a finalizar, mas também a forma como ele consegue perceber o jogo, acho que é muito também acima da média. E depois, Victor Gyökeres, também já falaste. Um jogo também novamente muita entrega, muita raça, sofre novamente muitas faltas, 6 faltas sofridas. No último jogo tinha batido o recorde com 9 faltas sofridas, agora 6, disputou 17 duelos, 8 ganhos, e claro, o golo do empate, que é muito importante. Por isso, destaque positivo ao Victor Gyökeres. Eu, nos destaques negativos, tenho aqui uma lista até considerável de 4
Grande.
jogadores, por isso, como só tens um, podes começar.
Eu só coloquei o Gonçalo Inácio. Acho que estes dois últimos jogos, desde o regresso das seleções, foram um pouco aquém da parte do Gonçalo Inácio, ou para aquilo que nós estamos à espera e, entre aspas, exigimos do central do Sporting. Parece muito nervoso no momento defensivo, muito, muito instável a jogar muito com os braços, a sair mal nas zonas de pressão. Depois, e nós estávamos a falar disso ao intervalo, a mim estava a ser o pior dos três, mas não estava a um nível em que eu dissesse merece um destaque negativo no jogo, não, naquele momento não. Mas na segunda parte, e devido à falha no gol do Sturm Graz, que falámos há pouco, acabei por colocá-lo como destaque negativo. Nos teus, eu acredito que tu vais tocar aí no Jenny Katama e coisas do género. Não, eu percebo, acho que cá perfeitamente.
Calma, não podes
Não, não,
acontecer, por exemplo.
queria só dizer que, é assim, percebo perfeitamente,
Não, mas estás a
mas.
participar, nem sabes, nem sabes.
Então, força, então vai
Nem
eu depois, eu
sabes.
depois dou a nota que
Sim,
queria dar.
nem sabes. Eu primeiro comentar o Gonçalo Inácio, porque eu não. Lá está, eu acho que o Gonçalo. Não concordo, que eu acho que o Gonçalo Inácio esteve bem com bola. Várias colocações de bolas longas com sucesso. Uma boa eficácia de passe. Teve ali mais na primeira parte um bocadinho mal defensivamente, mas eu acho que é isso. Eu acho que ele tem estado cansado. E o Pedro Gonçalo, desculpa, o Gonçalo Inácio é um jogador, e o Ruben Amorim já falou disso. Quando está cansado, ressente-se um bocado nas suas exibições. Eu acho que ele está cansado. Se tu fores ver, ele é um jogador que joga sempre. E de repente veio também de 90 minutos na seleção. Foi um jogo fácil, pelo menos foi uma goleada histórica, mas não deixa de ser 90 minutos nas pernas a mais. E tem jogado sempre, lá está, e acho que é um jogador que acaba por sentir muito nas suas exibições o cansaço, e eu acho que é mais por isso. Eu acho que é o cansaço, não é nenhum nervosismo. O Gonçalo Inácio já é um jogador feito.
Não, obviamente, quando disse nervosismo era a forma como ele estava a jogar, claro,
Sim,
não é por falta de experiência.
percebo. Mas é isso, mas eu acho que lá está, foi um jogo, não foi um jogo brilhante, mas também, para mim, longe de ser negativo. Agora, já estavas aí a antecipar nos meus destaques negativos, mas sim, começo por Gani Katam. Gani Katam, eu acho que ele tem.
Combinámos isto antes, atenção.
Eu acho que ele tem entrado sempre bem. e mostra bastante capacidade de desequilíbrio. Pá, mas nesse jogo, principalmente na primeira parte, teve muitas dificuldades. Quase muito recuado no campo. Teve 4 dribles, apenas um com sucesso. Desculpa, 4 dribles com sucesso, mas apenas um foi no último terço do campo. Acaba por, eu acho que acaba por ficar também mal no lance do golo, já falámos, não tem responsabilidade, óbvio, mas fica mal, acaba por ficar mal. E eu esperava mais, esperava maior vivacidade na aula com ele. Esperava que o Gueni fosse trazer outro desequilíbrio. Ele não trouxe, teve muito tempo acampado quase no meio campo, não conseguiu passar, na primeira parte quase não conseguia ganhar os duelos de um para um. E eu acho que se tivéssemos... os Jalas tivessem conseguido pelo menos ultrapassar mais vezes num para um, tínhamos conseguido criar mais, e os Jalas acabaram por falhar um bocadinho.
Eu percebo a 100% que o Katam parece-me ser claramente aquele jogador feito para sair do banco, para destabilizar, muito na onda, embora o jogador não tenha nada a ver um com o outro, muito na onda, por exemplo, do Álvaro Jaló do Braga. Eu acho que é um jogador que, jogando a titular, não vai acrescentar o mesmo que acrescenta quando sai do banco. É um jogador muito explosivo, tecnicista, que vai sempre tirar proveito dos adversários já estarem mais cansados. Ele saindo fresco do banco tem um impacto muito grande. A jogar de início, acho que vai ser um jogador que vai sempre ficar um pouco aquém daquilo que faz quando sai do banco, porque ele parece-me um agitador nato, e isto não é o perfil dele.
Sim, eu também já tinha visto esse comentário do tipo, pá, o Gueni tem estado muito bem, mas nós só temos visto o Gueni entrar com os jogadores cansados. E esse comentário até é justo, e de facto é verdade. O Gueni tem estado bem, mas entra sempre nos minutos finais, e nessa forma consegue agitar, não é? Consegue trazer outras coisas, porque os jogadores também entram naquela fase, naqueles últimos 10 minutos. Ainda assim, eu acho que ele consegue fazer mais do que fez. Consegue fazer bem mais do que fez nesse jogo, e por isso é que eu dei destaque negativo. O meu próximo destaque negativo é o outro ala, o Matheus Reis. Não conseguiu dar quase nada no ataque. O Matheus, que tem estado muito abaixo do que já mostrou no Sporting essa época. E basicamente é isso. Acho que os dois alas tiveram uns furos abaixo do que podiam. E têm qualidade para dar no Sporting. E o próximo destaque negativo eu dei ao Francisco Trincão, pegando naquilo que eu disse há bocado quando estávamos a falar do jogo. O Francisco Trincão estava a jogar muito baixo no terreno, quase a jogar a médio. Eu acho que isso acabou por ser prejudicial para ele e também para o Sporting, porque ele acaba por passar um bocado ao lado. Eu acho que o Francisco Trincão tem capacidade para dar bem mais, e eu mantenho aquilo que disse quando da transferência do Francisco Trincão. Eu acho que ele é uma aposta segura, porque ele tem muita qualidade, ele não deixou de saber jogar. Já teve bons jogos no Sporting. Às vezes as pessoas também criticam, ou qualquer coisa criticam logo o Trincão, porque eu acho que ele tem, sinceramente, acho que ele já teve bons momentos no Sporting, mesmo não, sem grande brilhantismo. Acho que a época passada até foi boa, se formos ver os números de golos e assistências. E acho que esse jogo acabou por ser um jogo difícil para ele, e eu dou destaque negativo. Depois, o próximo, se calhar esse aqui mais polémico, porque é um jogador meio novidade e as pessoas não gostam muito de criticar a novidade, mas é Morten Hjulmand. Acho que foi o jogo mais negativo do dinamarquês, porque só ganhou um duelo em 17, só ganhou um duelo, mas foram 17 perdas de bola. Acho que os posicionamentos também não foram os melhores, e na minha opinião também, como já falei há bocado, fica mal na fotografia no golo sofrido. E é isso, não sei se queres comentar alguma coisa. São esses os meus destaques negativos.
Eu, se calhar aqui partindo em duas partes, o Katam, o Trincão e o Matheus Reis, embora não os tendo colocado como negativos, percebo a 100%, para mim não me choca. O Human, embora obviamente não esteja chocado, não fica com essa ideia. Acho que, de facto, dos jogos que
vimos...
Só vimos ainda o Hjulmand com o Braga, e vimos no último jogo em casa com o Moreirense, em que de facto foram exibições acima da média. Esta claramente não foi. Não ficou na minha retina como um jogo negativo da parte do Hjulmand, mas pode ter sido uma falha minha. Não fiquei com essa ideia.
Não, não terá sido uma falha tua, porque repara, não vi ninguém criticar o Yeoman, mas lá está, como eu disse, é aquele jogador novidade e ninguém vai criticar. Nesse momento não se critica os jogadores que acabaram de chegar, mas é aquilo, tipo, eu acho que 9 perdas de bola, 9 não, desculpa, 17 perdas de bola, acho que ele está um bocadinho também, está mal, um bocadinho mal no golo que sofrido. E acho que teve, no geral, teve alguns posicionamentos também um bocado errados, mas é um bocado por aí também. Se não tivesse, lá está, não é um jogador que tinha obrigatoriamente estar nos destaques negativos, mas eu acho que acabei por dar.
Não me choque, não fiquei com essa ideia, mas não me choque.
Para finalizar, eu tenho aqui umas menções. Primeiro tenho que falar, obviamente, dos dois titulares. Normalmente, titulares que entraram, eu acho que entraram bastante bem, trouxeram outra vida ao jogo. Foi o Morita e o Nuno Santos, entraram bastante bem. E falando de Fresneda, voltámos a ver apenas 14 minutos. Pá, não tenho muito a dizer, mas pareceu-me ter entrado bem. Ele entra duas vezes com o Sporting atrás da vitória. E se formos ver, ele tem apenas 18 anos e parece-me muito maduro. É uma coisa que eu também já esperava do Fresneda, mas é a sua maturidade, na forma como entra. Não é fácil entrar quando o Sporting está, quando o clube está atrás da vitória, mas não há muito a falar sobre o Fresneda para já. São 20 e tal minutos no total no Sporting, por isso não há muito a dizer. Não sei se queres dizer mais alguma coisa.
Só que estou com vontade de ver Fresneda a titular e a fazer se calhar 90 minutos para começarmos a perceber o que se tem falado. O lateral direito mais promissor da Europa ou do mundo neste momento. Portanto, estou muito interessado ou estou muito curioso por ver o que sai daí. Até agora não dá para tirar assim grandes ideias que vimos só meia dúzia de minutos do Fresneda ainda, infelizmente.
Vamos então agora até ao jogo da Liga. O Sporting a enfrentar o Rio Ave, que essa época tem apenas uma vitória no campeonato. A última derrota do Sporting diante do Rio Ave na Liga foi em agosto de 2019, por 3-2, aquele fatídico jogo dos três penaltis. O Sporting, que já não perde na Liga há 20 jogos e é a única equipa que ainda não perdeu essa época em todas as competições. Olhando para os titulares, foi um 11 expectável. À exceção de Yulman por Ugarte, que por acaso até estava na bancada, poderia muito bem ser um 11 da época passada. Maior destaque aqui para a gestão feita a Gyökeres, um jogador que tem jogado sempre, e por precaução, depois de um pequeno toque no último jogo, ficou no banco e nem sequer chegou a entrar. Ele que está há 565 dias sem ser substituído. É muita coisa. Agora, em relação a Fresneda, que tem sido bastante falado, a sua pouca utilização. Eu acho que primeiro temos de ter em conta que é um jovem de 18 anos, deverá ter o seu tempo de adaptação, foi o último a chegar. Ainda assim, eu admito que é estranho, que ele não entre mais vezes, e principalmente quando vemos as dificuldades no corredor direito, mas acredito que terá o seu tempo. Ainda assim, também temos que ver que existe aqui a gestão do grupo. Temos Catamo, os Gaio à sua frente. O Fresneda não pode chegar e ser logo titular, ou começar a entrar também à frente do Catamo, que até tem entrado bem e além do mais fez pré-época. O Fresneda nem fez pré-época, também temos de ter isso em conta. Creio que é por essas razões, de questão também de grupo, não faria muito sentido Fresneda chegar e passar os jogadores à frente, mas eu também admito que gostaria de ver mais e que acho um pouco estranho Fresneda de repente ainda só ter 20 e poucos minutos, entrou duas vezes em fases finais de jogos. Gostaria de ver mais, era um jogo que estava, esse aqui, falando desse aqui em concreto, estava controlado, se calhar o Fresneda podia ter entrado, mas é que essa parte da gestão, o Ruben Amorim a dar minutos antes ao Catamo, que tem dado bem e, como eu já disse, fez para a época e também não faria sentido de repente colocar o Fresneda à sua frente. Agora, em relação ao jogo, foi um Sporting que teve sempre o controle, mesmo não tendo muita posse, não teve muita posse de bola, conseguiu apresentar bastante envolvimento nos homens da frente, agora com, ou nesse jogo com Pote, Paulinho, Edwards, e mesmo Nuno Santos, ali com muita mobilidade, o Rio Ave tentava subir a defesa e acabava por ter os homens todos muito próximos, e o Sporting ia tentando explorar ali a profundidade, muitas bolas longas, foram 59 tentadas, 29 com sucesso, foi um recorde na época, nos jogos do Sporting, bastantes fora de jogo também, penso que talvez por aí, foram 8 para o Sporting, também é outro recorde, o Rio Ave teve apenas um fora de jogo, que acabou por ser aquele golo anulado, que mantendo o meu critério, digo que para mim era válido, ou era validado, embora que seria injusto dentro daquilo que se estava a passar no jogo, o Rio Ave foi nulo no ataque, só conseguiu finalizar 3 vezes dentro da área do Sporting e nenhuma com assim uma grande situação de perigo. Já o Sporting, além dos 2 golos, criou e poderia ter saído com mais golos, conseguiu finalizar quase sempre dentro da área do Rio Ave, foram 12 remates, só 2 é que foram de fora da área, por isso o Sporting com muita projeção ofensiva, de uma forma diferente do que temos visto nos outros jogos, com esse trio, mesmo Nuno Santos bastante envolvido, muita mobilidade, mas a conseguir furar e criar muitas oportunidades. Falando dos golos, Paulinho, que volta aqui a marcar, chegou aos 5 golos, o mesmo registro de golos da época passada no campeonato, à 6ª jornada, nas últimas 5 épocas. A única vez em que chegou mais rápido aos 5 golos foi na 12ª jornada em 19-20, naquela grande época do Paulinho no Braga, que terminou com 25 golos e 9 assistências, nesse momento já leva esse mesmo registro em menos 6 jornadas, pela metade, por isso podemos aqui prever uma grande época do Paulinho, esperemos que sim. Ainda sobre o golo, destacar o bom trabalho do Morita e do Edwards também, e o Edwards que marca o segundo num grande trabalho individual, ele que já não marcava desde abril à Juventus na Liga Europa e foi de grande penalidade. No segundo gol também vale frisar a importância da pressão e recuperação do Yulman, que acaba por ter assistência, ele que já tem um gol e uma assistência. O Ugarte, só para termos uma ideia, o Ugarte na passagem pelo Sporting fez apenas um golo e 2 assistências. O Yulman, lá está, não sendo o Ugarte defensivamente, vai oferecer outros recursos ofensivos e consegue ter outra chegada. E claro, tem aquele grande remate fora da área, que de certeza que vai acabar por marcar bastantes golos. É isso, foi um jogo tranquilo, vitória justíssima, onde o Sporting não teve em alta intensidade, mas foi inteligente para perceber o jogo e poderia ter saído a ganhar por mais. Com 16 pontos, a Mourinho iguala aqui também o seu registro o seu melhor registro, que foi em 2021, à 6ª jornada, ano do título. Curiosamente, o Sporting tem os mesmos golos marcados que na época passada, mas tem menos 4 sofridos, que também, o que é bastante bom. O Mourinho tem sublinhado bastante isso, que dá prioridade à defesa e não quer sofrer golos acima de tudo, e que o Sporting está mais próximo de ganhar se não sofrer golos, e por isso esse registro defensivo, de facto, o Sporting tem estado bem. Falando defensivamente, o Sporting tem aqui uma possível baixa de peso, o Diomande sai lesionado. No momento em que eu estou a gravar isso, nós não sabemos ainda a gravidade da lesão, pode ser que já esteja disponível no próximo jogo, mas ainda assim é aqui algum alarme, porque o Diomande tem sido sempre utilizado no Sporting essa época, traz muita estabilidade, a defesa tem estado muito bem também por aí, com Coates, Ginásio e Diomande sempre titulares, ajuda nessa estabilidade defensiva do Sporting. É um bocado preocupante se a lesão for prolongada, for uma lesão mais grave, esperemos que não. Lá está, nesse momento ainda não sei, por isso também não vale a pena estar aqui a pensar muito nisso, porque não sabemos ainda o que é qual é a lesão do Diomande, se sequer é uma lesão grave, se calhar até já pode estar disponível no próximo jogo. Agora, indo até aos destaques positivos, começo por o MVP, então, Marcos Edwards. Nesse jogo, o Edwards volta a mostrar talento individual, principalmente na primeira parte. ligado ao primeiro golo, marca, teve uma boa entrega, mesmo sem bola, gostei bastante do jogo do Edwards, sempre ligado. Lá está, o problema do Edwards é mesmo não conseguir ter a continuidade, como o Amorim referiu no pós-jogo. O Edwards tem qualidade até para chegar a uma seleção inglesa, mas só depende dele e tem de ser mais regular, porque o talento está lá, mas só o talento, claro que não chega, mas o Edwards nesse jogo conseguiu mostrar a sua qualidade. Agora, o próximo destaque positivo, Paulinho, bom jogo, apoiou muito nas saídas, gostei bastante do seu envolvimento, tentou dar a marcar, muito, muito batalhador na frente, acaba por também marcar um golo, bom jogo do Paulinho. O próximo destaque positivo, o Idimasa Morita, bom jogo do japonês, também tanto com bola como sem bola, foram 7 duelos ganhos e 4 desarmes, até bem mais que o Yeoman, ainda tem assistência num lance, e aliás, nessa jogada que ele tem assistência, ele está no princípio do lance e depois acaba por dar assistência para o Paulinho. Por isso, muito bem o Morita nesse jogo. São esses os meus destaques positivos, não tenho nenhum destaque negativo. O Ângelo tem aqui, posso dizer os destaques positivos do Ângelo, que é o Paulinho, o Pedro Gonçalves e o Marcos Edwards. Concordo completamente com esses destaques também. Sem destaques negativos, ainda também destaque positivo do Ângelo ao Nuno Santos, que também ponderei dar destaque positivo, acho que fez um bom jogo, acabei por não dar, mas também fez um bom jogo. É isso sobre o jogo, está tudo, foi um jogo, como eu disse, tranquilo, não há muita história, vitória justa do Sporting, e é isso. Agora, o próximo tema, vamos falar aqui, como eu avisei no início do podcast, esse podcast foi gravado em duas partes. A próxima parte, eu e o Ângelo vamos falar de futsal, dizer que foi gravado no sábado, antes dos jogos agora da próxima jornada. O Sporting voltou a ganhar no futsal e o Benfica perdeu, e se calhar as coisas aqui mudaram um bocado, mas é isso. Agora vamos falar um bocado sobre o futsal, a equipa de futsal do Sporting, que teve a primeira derrota diante do Benfica na Supertaça, e agora no arranque do campeonato tem um empate frente ao Sporting Clube de Braga. Ângelo, o que é que se passa com essa equipa de futsal de Nuno Dias?
Eu acho que é muito daquilo que nós falámos também no fim da época passada aqui no podcast. É uma mudança de ciclo da equipa. Nas equipas de futsal do Sporting e nas equipas de futsal no geral, é muito comum haver uma saída de um jogador importante de uma época para a outra. Mas o Sporting aqui teve duas saídas muitíssimo importantes da época passada para esta, e uma das saídas é na posição que a opinião geral identifica como a posição mais importante de uma equipa de futsal, que é guarda-redes, e perder um guarda-redes como Guita, que é top 1, top 2 mundial, iria sempre fazer moça. Perder o Eric, que para mim também é um jogador de classe mundial, que, como também falámos aqui o ano passado, era um jogador que era capaz de jogar nas três posições avançadas, ou nas três posições de campo, com igual categoria, por assim dizer. E lá está, tal como falámos aqui, haveria sempre aqui um período muito grande de adaptação da equipa a estas duas alterações. A substituição do Guita, embora lá está, fosse sempre um jogador que nós íamos sempre ficar a perder com um potencial substituto, eu acho que foi bem colmatada. Não vejo que tenha sido por aí que esta entrada nesta época esteja a ser mais negativa. Em relação ao Eric, temos Tomás Passó, como também falei aqui na altura da Supertaça, que se está a assumir como um dos principais ou um dos melhores pivôs do mundo, mas acho que falta depois o que Eric era capaz de dar nos outros momentos do jogo, e que Tomás Passó, à exceção do remate, que a meu ver é superior ao Eric, ainda não está a ser capaz de entregar.
E o Henrique, acho que tem outra coisa, que é o que vai ter sempre aquele peso da sombra do...
Exatamente, sim, é verdade. E E a isto tudo, juntando a isto tudo, eu acho que existe também aquilo que é normal em todas as equipas que dominam a sua competição a nível nacional durante longos anos, vai sendo sempre cada vez mais difícil manter os níveis competitivos e os níveis de motivacionais sempre em altas. Obviamente é cada vez mais difícil fazê-lo. E depois, por outro lado, os adversários também vão começar a querer terminar com essa hegemonia, e é perfeitamente natural que se reforcem e que se foquem quase, entre aspas, exclusivamente em derrotar o Sporting, precisamente por ser essa força
Sim, mas e
dominante ao
falaste dos
português.
reforços? Olhando para os reforços, tu não achas também que foi curto? Temos
Sim,
um guarda.
sem dúvida alguma.
Tem um jogador para substituir o Guita. Depois temos o Tainá, que toda a gente sabe, é um grande valor, mas é um jogador também 30 anos. E depois pareceu-me curto os outros jogadores.
Sim, isso é verdade, mas eu também agora ia tocar no ponto de, eu acho que se está, que já está-se aqui a levantar uma urgência, se calhar demasiado grande e demasiado cedo. Porquê? Porque perder a Supertaça com o Benfica,
Sim, claro.
embora seja sempre uma, não é uma surpresa, obviamente não é uma surpresa, mas nos últimos anos o Sporting tem conquistado mais títulos do que aqueles que têm perdido, obviamente, e ainda bem. Mas perder uma supertaça com o Benfica por um golo, não se pode dizer que tenha sido um resultado terrível, né? É um resultado mau, porque envolve perder um troféu, obviamente que sim, mas é um resultado que pode perfeitamente acontecer. E depois, empatar com o Braga em casa, nós o ano passado fomos campeões e perdemos com o Braga em casa. Portanto, eu acho que estamos aqui, se calhar, a
Claro.
levantar
Eu acho que as
bandeirinhas demasiado
críticas
cedo.
são mais da forma como o Sporting tem estado
Sim.
exibicionalmente do que pelo resultado, digo eu. Digo eu que
Sim,
não.
honestamente, eu vi o jogo com o Braga, ou se calhar começando pelo jogo com o Benfica, entramos extremamente bem. Depois há tudo aquilo que também já falámos aqui
Sim, tu
no
falaste aqui
podcast.
no.
O jogo com o Braga, a exibição, eu diria que a exibição foi positiva. Foi um jogo de futsal que nunca está fechado, não é? Principalmente em jogos frente ao Braga e frente ao Benfica, raramente está fechado. Mas não digo que a exibição tenha sido negativa de todo. Lá está. Se quisermos virar a coisa ao
Sim.
contrário, se calhar estamos melhor que o ano passado. O ano passado perdemos com o Braga, este ano empatámos. Se
Claro.
calhar é porque ainda vai ser melhor.
Mas pronto, agora não sei se queria dizer mais alguma coisa sobre a modalidade. Avançar aqui para dentro do mesmo tema, obviamente. Não, falar, obviamente, do caso que não dá para fugir. O caso Cavinato.
Sim.
Temos um jogador que está no Sporting desde 2015. 2000 e, sim, 2015, 2016
Sim.
marcou
Era já uma imagem do
340
Sporting.
golos. Só para ter uma ideia, no ano passado foram 46 jogos, 46 golos.
Ele tinha mais um gol do que jogos no total, acho. Eu acho que era uma coisa assim do
Não,
género.
45 jogos, 46.
Não, não, não. Estou a dizer ao todo, na carreira toda no Sporting.
Ah, sim, na carreira sim. Na carreira é bem provável, sim. Eu não contabilizei os
Acho que é
jogos,
mais
só
um gol do que jogos, salvo erro.
que peso terá essa saída? Não sei se queres falar antes
Sim,
do
eu
caso.
quero ir por partes. Ou seja,
Força.
primeiro, para quem não leu a notícia, se estiver aí alguém
Muito
que
pouco
não leu,
provável que na
muito pouco
terça-feira.
provável, sim. Saiu a notícia da rescisão de contrato do Diego Cavinato com o Sporting, ou do Sporting com o Diego Cavinato,
Se tiverem
não
ouvido
sei ao
este
certo.
podcast numa gruta, tipo, vão saber.
Porque teve um controle antidoping positivo. É uma notícia muito triste para o Sporting e obviamente também para o jogador. Aqui, eu quero acreditar nas palavras do jogador, em que foi e o comunicado do jogador, eu acho que é de realçar, porque já passámos por vários casos semelhantes a este, e os comentários ou os comunicados dos jogadores são sempre meio assim, desculpas um bocado mal urdidas, não estava ciente, não estava a par, não sabia, etc. E este assumir de culpa do Cavinato parece-me desde já demonstrar o caráter e profissionalismo do jogador e a honestidade do jogador. Ele assumiu que cometeu um erro, diz que não tomou aquele medicamento para ter um benefício competitivo, tomou para um processo de perda de peso que veio de uma lesão em que ele esteve parado uns tempos e precisava de cortar ali o peso num curto espaço de tempo, mas assumiu a culpa daquilo que fez, teve uma postura, a meu ver, incrível para com o clube, e para com os seus colegas e com os seus adversários, assumiu a sua responsabilidade e a rescisão de contrato. Portanto, é uma notícia muito triste pelo jogador que é, porque já era um jogador que eu acho que fica na história do futsal do Sporting, no futsal português, obviamente. É com muita pena que vejo esta saída do Cavinato desta forma. Esperar que tudo se resolva e que ele, no fim deste castigo, ainda que eu honestamente
São
não sei
três
se já
anos.
saiu. São 3 anos depois, acho pouco provável. A idade que o Cavinato tem que volte a competir a nível profissional, infelizmente. É uma carreira que não merecia terminar assim, merecia terminar em grande, mas realçar o profissionalismo do Cavinato neste momento tão difícil, desejar-lhe muita, muita força e muita sorte para o futuro. Respondendo à tua segunda
Mas
pergunta, que era.
antes disso,
Diz, diz.
só, não, só, pronto, só acrescentar que eu acho que é bastante comum, mais do que as pessoas imaginam, dos atletas tomarem substâncias para emagrecer. Eu não sei bem o que é que foi que o Cavinato tomou. Obviamente que o desconhecimento da lei não te torna imune, não é? Porque tipo, ah, eu não
Claro, claro.
sabia. Sim, podias não saber, mas isso obviamente tens que ser penalizado por isso.
Ele próprio diz isso, tinha que se informar junto de um médico que se podia ou não tomar aquela substância.
Eu acho que o Cavinato teve mal porque aparentemente não houve essa preocupação de com o clube, responsabilidade, estou a tomar isso, será que posso? Não houve isso. E um atleta profissional não pode tomar qualquer tipo de substância só porque lhe apetece, porque quer emagrecer, porque tem sempre que procurar a opinião do clube. Mas quanto a isso, claro, assumiu a responsabilidade do seu erro. Eu acho que o Sporting teve muito bem a tornar esse caso logo transparente e a rescindir com o jogador. Eu acho que aqui o Sporting teve um comportamento ideal, porque de um clube como o Sporting não podia obviamente tentar esconder esse caso. Não é que provavelmente não daria para esconder, mas tentar aqui de outra forma ou sei lá, de alguma forma isso poderia não ser público. E o Sporting fez questão de tornar isso logo imediatamente público, rescindir com o jogador, porque dentro dos valores do Sporting, obviamente, não dava para manter um jogador no clube que tenha cometido ou que tenha tomado essas substâncias que são ilegais, embora que, obviamente, tiveram zero impacto no rendimento do jogador, não é? Não é como se agora vamos olhar e dizer, bem, se o Cavinato não tivesse tomado isso, não tinha marcado 46 golos, tinha marcado 30. Tipo, não é por aí, acho eu, que toda a gente sabe isso. Ainda assim, acho que o Sporting teve bem no seu comunicado e na forma como resolveu
Sim,
esse
concordo,
caso.
concordo.
Agora, é aquilo que eu te perguntei, o impacto.
Impacto, era ainda eu ia. Eu acho que desportivamente terá o seu impacto. Eu acho que não vai ser um impacto tão grande como era o impacto que o Cavinato teve em épocas passadas. Mesmo na época passada já era um Cavinato um pouco aquém, e este ano, mesmo no jogo da Supertaça, praticamente não jogou. Ou jogou muito pouco tempo. Portanto, eu acho que já era um jogador que já estava numa fase descendente da carreira, a perder protagonismo na equipa. Portanto, em termos de impacto desportivo, acho que não vai ser muito grande. Vai ter algum, claro que sim, mas acho que não vai ser muito grande. Aqui tinha só dois pontos que queria realçar, que é o impacto, se calhar, na moral da equipa, por assim dizer, se calhar vai ser maior do que o impacto desportivo do Cavinato na equipa, porque era já um jogador muito antigo nesta equipa, se calhar tinha um peso balneário relativamente grande E eu acredito que a equipa, até por solidariedade com o jogador, por assim dizer, sinta um pouco esta perda, né? Esta saída. Acho que vai custar um pouco aos jogadores. E se possível, eu não faço ideia se ainda é possível ou não ao dia de hoje, não, honestamente não sei. Se calhar justifica-se aqui haver um reforço da equipa com um jogador, porque lá está. Acabamos por perder um jogador que, mesmo que não tivesse muitos minutos, iria ter alguns minutos e ia certamente ter alguns golos. Portanto, se calhar está aqui uma vaga no plantel que talvez fizesse sentido colmatar com uma contratação.
Sim, eu creio que o mercado ainda funciona no futsal, pelo menos tenho visto em algumas modalidades entradas, penso que ainda
Sim,
pode.
honestamente, eu não sei como é que funciona o mercado do futsal, se está sempre aberto, se fecha em determinadas alturas, honestamente não te sei dizer.
Eu sei que não é como no futebol, até mesmo no feminino, sei que ainda está aberto, por isso acredito que no futsal também deve estar aberto, mas não sei também. Mas sim, o Sporting de certeza que poderá, ou pelo menos deveria, reforçar-se por essa perda, e concordo com o que tu disseste, mas pronto, está tudo. Ah, se queres acrescentar mais alguma coisa, dizer a mesma coisa.
Não, acho que podemos fechar por aqui.
Então, está tudo. Ângelo, mais um podcast, obrigado por tudo. Aí.
Obrigado, Mário. Obrigado, Leões. E vemo-nos para a semana.
É isso, esta sabe, muita força sempre e até ao próximo jogo.